Olha só, hoje o assunto do dia em Vitória da Conquista foi a soltura do pastor Edmar, né? Pastor que ficou conhecido por um crime de repercussão nacional. O Edmar da Silva Brito foi acusado da morte da professora e também pastora Marcilene Sampaio e de Ana Cristina Santos. Um crime bárbaro, com apedrejamento, inclusive. E a justiça, o habeas corpus, né, foi concedido ao pastor, foi solto ontem. Então, muita gente revoltada, inclusive, Mônica foi ouvir o promotor de justiça, né?
Isso.
Que se disse surpreso com essa decisão.
Indignado.
Boa tarde, Mônica.
Vem aqui lá, DNA da notícia.
Boa tarde, Humberto, Kaique, Dr. Washington, que se encontra presente, e os ouvintes do Sudoeste agora, sintonizados neste momento na Rádio Clube.
É bom que a gente diga quem é o Dr. Washington. O Dr. Washington é um advogado, né?
Sim.
Portanto, um profundo conhecedor das leis, trabalha exatamente com leis, já que é um advogado, e é, na verdade, o nosso diretor aqui da Clube FM, e que participa conosco aqui da forma mais democrática possível. Nesse instante ele não é diretor, nesse instante ele é o profissional, o advogado, a pessoa com quem e a referência que a gente tem no estúdio e aqui na rádio para nos orientarmos com relação a esse tipo de nota, de matéria com esse perfil.
Toca isso mais. Mesmo, pois é, e a justiça concedeu esse habeas corpus ao pastor Edmar, acusado desse duplo homicídio, e hoje pela manhã o promotor de justiça, o doutor Junceira de Almeida, ele indignado, promoveu uma coletiva ali no fórum João Mangabeira, eu acompanhei. Inicialmente o doutor fala aí, o promotor explica, fala da surpresa com a soltura do Edmar.
Sim, sim. Inclusive eu estava de férias, retornei dia 19 e fui surpreendido, né? E fiquei indignado com a notícia de que o Edmar tinha sido posto em liberdade por ordem do Tribunal de Justiça, não daqui da vara do Júri de Vitória da Conquista. Que o autor de dois crimes bárbaros, duas vítimas barbaramente violentadas, assassinadas, torturadas antes de assassinadas, e o mentor do caso, o autor intelectual, a peça-chave, hoje está posto em liberdade. Foram três denunciados, um já foi julgado e condenado, dois recorreram, Fábio e o Edmar, por isso não foram julgados ainda. E aí vem o tribunal e libera, revoga a prisão, dizendo que houve excesso de prazo, né? Notem, os senhores, que o fato ocorreu no dia 19/1/2016, a denúncia foi oferecida no dia 12/2/2016, a audiência de instrução no mês 3/2016 e no mês 8/2016 os três foram pronunciados. No mês 8 foi apresentado o recurso, as contrarrazões no mês 10, de lá para cá o processo estava seguindo seu trâmite normal e nós fomos surpreendidos com essa notícia. Edmar não foi julgado ainda, por quê? Por culpa exclusiva dele, que não aceitou a pronúncia e recorreu. Se ele não tivesse recorrido, ele teria sido julgado. Então, como alegar excesso de prazo numa demora provocada pela defesa e não pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público? Isso revolta a comunidade e mais ainda o Ministério Público, que é o representante, é a voz da comunidade, e se sente indignado com a situação dessa. Quando esse cidadão vai ser preso? Vai ser julgado novamente? Quando? Agora que está em liberdade, que interesse ele tem? Agora vai ser apreciado o recurso dele no tribunal, vai ser mantida a pronúncia, ele vai vir então a julgamento. Agora quando? Quem garante que ele será encontrado? O Edmar fugiu depois de ter cometido o crime. Ele precisou ser perseguido pela polícia para ser preso para responder esse processo. E a esse que se negava a responder pelos crimes que cometeu, se dá a liberdade de forma gratuita. Né? Ele já mostrou que não tem interesse em responder pelos crimes que cometeu e em ser julgado. Se tivesse, ele teria se apresentado. Mas não, ele fugiu. Quem garante que ele não vai fugir novamente? Ele foi um mentor. Um motivo fútil, torpe, ele vem, ceifa duas vidas, mostrando que não tem o menor respeito pela sociedade, pela vida humana. Ele pode não ser capturado ou não responder pelo crime que cometeu. Ele pode ser julgado, inclusive a revelia, sem a presença dele. Mas ele tem que ser preso para cumprir a pena que lhe seja imposta. A promotoria de Vitória da Conquista não tem o que fazer. Quem pode fazer alguma coisa é a Procuradoria de Justiça, em Salvador, que é quem pode recorrer dessa decisão para os tribunais superiores. É o Ministério Público encerra a sua atuação aqui em Vitória da Conquista e contrarrazoando ou arrazoando recursos. Nós vamos, inclusive, acionar a Procuradoria para ver a possibilidade de recurso dessa decisão, frisamos, absurda. E existe súmula 21, se não me engano, do STJ, dizendo que pronunciado o réu não se pode alegar excesso de prazo, constrangimento legal por excesso de prazo. Essa súmula foi solenemente ignorada, porque o réu já foi pronunciado. Ele, por conta e risco, recorreu. Ele já poderia ter sido julgado se não tivesse recorrido.
É, só reforçando aqui, Humberto, Kaique, o Edmar, ele fugiu ontem, né? O Adriano, ele foi julgado recentemente e o Fábio está preso. Eles, os três são suspeitos desse crime. Na sequência, o promotor lamenta e faz um alerta para a possível soltura também do Fábio, ele que é acusado de participar dos crimes.
Deveria ter sido já. Pô, se um objetivamente foi solto, o outro também tem que ser, se são condições iguais, né? Então, o tribunal de Justiça não tem contribuído com esse tipo de decisão para a prestação jurisdicional, para que a sociedade tenha a resposta, ou seja, o entendimento dos tribunais superiores não tem prevalecido no Tribunal de Justiça da Bahia. Aqui em Vitória da Conquista, sim. Aqui se tem feito justiça, se tem aplicado a lei, se tem respeitado o entendimento sedimentado dos tribunais superiores. Volto a dizer, esse caso de hoje afronta solenemente, desrespeita súmula dos tribunais superiores, súmula do STJ, dizendo que pronunciado o réu, não se alega mais excesso de prazo. O meu posicionamento não vincula o da procuradoria. A procuradoria pode simplesmente concordar com a decisão do tribunal. Este promotor está indignado e espera que a procuradoria também esteja e recorra. Mas eu não sei se a procuradoria vai recorrer. Inclusive, o posicionamento da procuradoria independe da manifestação do promotor de justiça daqui de Conquista, porque a procuradoria é intimada da decisão.
O senhor chegou a falar com a família das vítimas, doutor?
Não, infelizmente não consegui ainda contato com a família das vítimas. Mas eu tenho certeza que o sentimento é esse que irmana a toda a comunidade de Vitória da Conquista, essa indignação. Como um réu confesso, executor e autor intelectual de dois bárbaros homicídios, consegue a liberdade assim, contrariando súmula. É o entendimento sedimentado, entendimento pacificado dos tribunais sobre determinado assunto.
Só retificando aqui o que eu disse, Kaique, Humberto e ouvintes, na verdade eu falei que ele fugiu, não, o Edmar ontem ele foi solto pelo Tribunal de Justiça, concedendo aí esse habeas corpus.
No primeiro momento ele foi foragido na época,
isso,
né? Ele
na
foi
época
pra
do
Ibicuí,
crime.
Fugiu, uhum. Aí acharam ele, prenderam, mas agora ele saiu pela porta da frente.
E a gente conferiu aí, ouviu a indignação do doutor Junceira.
Antes que a gente possa discorrer sobre o assunto, eu gostaria de colocar doutor Washington nesse espaço para que a gente pudesse, a partir da palavra do doutor Washington, da posição do doutor Washington, para que a gente pudesse se nortear nesse processo. Boa tarde, doutor Washington.
Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Kaique, Roberto, Bárbara, nossa estagiária, e principalmente os ouvintes da Rádio Clube aqui dessa bela cidade de Vitória Conquista. Infelizmente, o que ocorreu nesse processo não é ilegal.
Tá não, dentro, não é ilegal.
Não é ilegal, está dentro da lei. O promotor está correto no posicionamento dele, realmente ele está correto. Existe uma súmula no tribunal que diz que o réu pronunciado, ou seja, aceita a questão em relação a ele ser julgado pelo tribunal do júri, porque o tribunal do júri aqui no Brasil, ele só funciona para crimes contra a vida, ou tentativa ou consumados. Então você precisa de uma pronúncia para saber se aquele crime vai ser julgado pelo tribunal do júri ou não. Isso é uma etapa do processo.
Perfeito.
Chegando a esse tempo, chegando à pronúncia, não há mais excesso de prazo, segundo a súmula do STJ. Só que a súmula do STJ, ela não é vinculante. Ela não obriga que os juízes de segundo grau do tribunal ou de primeiro grau aqui de Conquista sigam essa súmula.
Daí essa expressão não vinculante.
Não vinculante. Não é obrigatório.
Vinculante. Ou seja, se ela é vinculante, a obrigação desce até
até o juiz de primeiro grau.
Perfeito.
Ele fica obrigado a seguir. Mas, perfeito, no caso dessa súmula, não acontece dessa maneira. É um crime bárbaro, é um crime que chocou a sociedade. Moralmente, na minha opinião, acho que foi equivocada a decisão
do tribunal
lá de Salvador. Agora, a prisão ela é concedida ou em flagrante e posteriormente para manter a ordem pública ou o andamento do processo.
Perfeito.
Nesse caso, além de não haver excesso de prazo, eu também entendo que a garantia da ordem pública também foi violada. Porque, apesar dele ser confesso, nós temos testemunhas que estão vivas. Pessoas que estão pela cidade. E quem sabe se esse pastor não pode querer fazer alguma coisa?
O promotor chegou a dizer que, né? ele é perigoso, né?
Exatamente. Pode... Tem pessoas. O ex-marido dela, se não me engano, ele está vivo. Ele presenciou.
Tá,
ele viu que o pastor estava lá.
Agora, doutor Washington, que motivos, que critérios, o que é que norteou o tribunal de Justiça da Bahia tomar uma posição dessa.
É, exatamente. O direito, ele tem um caráter muito subjetivo. E, pela natureza da matéria, tem que ser assim. Não há possibilidade de nós colocarmos num código tudo o que aconteceria na sociedade. É impossível. Então, os artigos são genéricos para abranger o maior número de assuntos possíveis. Então, o julgador, o juiz, ele cabe a ele uma análise subjetiva dos fatos. Então, essa subjetividade dá margem para muita coisa. Daí, nós temos a chamada jurisprudência, né? Decisões anteriores que foram tomadas, colegiados que formaram opiniões, que formam essas súmulas, e a partir dali os juízes seguem o seu entendimento. Então, como tem caráter subjetivo, o magistrado que prolata uma decisão, ele não fica preso diretamente à lei. Ele tem que analisar de acordo com os fatos. Então, essa subjetividade dá margem para decisões. E foi o que aconteceu. Ele se baseou na nossa legislação, que diz que o réu só pode ficar preso depois do trânsito em julgado do processo.
Perfeito.
Certo? E aí, no caso, ele se remeteu ao excesso suposto, excesso de prazo, que na verdade não houve, mas também a legislação não diz um prazo determinado. Ela não diz, olha, o processo tem que durar 90 dias, 120 dias. Não existe isso na legislação. Também é uma outra subjetividade que o magistrado tem de entender que o prazo tem que ser um prazo razoável para que o réu seja julgado. No caso aqui, o promotor está correto. Não houve excesso de prazo. No momento que o réu foi pronunciado, o excesso de prazo acabou, pela súmula do STJ. Só que o tribunal não seguiu dessa maneira. Infelizmente, é uma decisão que tecnicamente não está errada, mas moralmente sim.
Perfeito. Agora, cabe recurso.
Cabe recurso.
A que instância?
Para o STJ. Justamente, que é o formulador da súmula.
Perfeito.
Daí ser um pouco, inclusive, contraditório. O tribunal em Salvador dá uma decisão que vai contrária a uma decisão já fomentada, já.
De uma instância superior.
Que justamente para onde vai o recurso.
Para onde vai o recurso?
Que é o STJ.
Ah, perfeito.
Doutor, pode ocorrer o julgamento do Edmar sem a presença dele, né?
Sim, ele pode ser julgado à revelia. A questão aí do julgamento, ele vai prosseguir. O promotor também foi muito correto nesse aspecto. Eu acho que o maior problema aí é a fuga dele. Nós temos casos no Brasil, inclusive daquele promotor de São Paulo, que matou a esposa grávida, que já está foragido há mais de 15 anos. Foi dado um habeas corpus para ele, para ele responder em liberdade, nunca mais ele voltou. Ele foi julgado em liberdade, foi condenado, e há mais de 15 anos ele está foragido.
Está solto por aí
agora. Está solto, e daqui a pouco vai prescrever. E quando prescrever, ele vai voltar normal.
Prescreve com quantos anos?
20 anos.
20 anos.
20 anos.
Qualquer questão,
existe uma adequação aos crimes. Ah. No caso de crime contra a vida, por como o crime tem mais de a pena máxima é de 30 anos, então a prescrição é de 20 anos, que é a prescrição máxima que existe no Brasil.
Perfeito.
É de 20 anos.
O nosso WhatsApp está.
As pessoas estão se muitas pessoas querendo participar. Vamos ler algumas mensagens aqui. A Maria, também indignada, ela fala: boa tarde, Kaique, Mônica, Humberto. Estou indignada com a justiça da nossa cidade. Seria melhor soltar todos os criminosos, aí não vai haver mais superlotação nos presídios. Já que a justiça soltou esse monstro que tirou vidas, que justiça é essa? Melhor não ter. Estou indignada mesmo, tenho vergonha do meu país por causa de tanto lamaçal. A justiça que soltou o pastor está querendo que ele mate de novo, a opinião da Maria. O pessoal realmente não consegue aceitar, não compreende.
Não, mas de qualquer forma leva a indignação terrível. Ainda que tecnicamente a justiça esteja correta, os trâmites legais foram seguidos, mas a gente fica indignado porque, afinal de contas, foram duas pessoas, duas vidas, que foram ceifadas num crime brutal.
Brutal, né? Tem um ouvinte ali que ela pede: olha, eu peço que não se refira a esse senhor como pastor, pois pastor, independente de qualquer religião, não nos transmite o bem, né? Não é uma pessoa capaz de tirar a vida ao próximo. Mas é porque o pastor é também uma profissão, né?
Agora, doutor Washington, só pra gente retomar, recorre ao STJ, Superior Tribunal de Justiça.
Sim, correto.
Correto? O tribunal tem um tempo para isso? Um tribunal, ele tem um prazo para isso? Ou essa coisa corre o risco de ficar lá pelas gavetas?
Mais uma subjetividade da vida, da justiça. O Código de Processo não determina prazo para julgamento.
Agora chega a ser uma incoerência, doutor Gosto. O tribunal julgar uma questão que ele já emitiu, ele já tomou uma posição, e essa posição que ele tomou acabou construindo um assunto.
Exatamente. Hoje no Brasil nós temos um problema muito complicado, que é a antiguidade dos códigos que nós temos aqui, tanto de processo quanto de processo penal, tanto e o de penal também. Por quê? O Código de Processo Penal nosso é de 1940. O Código de Processo Penal nosso é de 1941.
Que loucura.
O mundo já mudou muito. Então, eu acho que o Legislativo, o Congresso Nacional, tinha que abrir uma pauta lá. Eu sei que tá pegando fogo, tem vários problemas e tal, mas abrir uma pauta e reformar, fazer um novo código. Como foi feito agora com o Código de Processo Civil.
Processo Civil.
Que melhorou muito o processo. Muita coisa. Então, nós temos que adequar. Hoje nós temos internet, computador, nave espacial. O mundo mudou. Não dá mais para um processo penal seguir aquele roteiro de 1941.
É outra realidade.
Exatamente. Então, hoje, os criminosos, principalmente criminosos mais abastados, que têm uma condição, que podem pagar, inclusive, advogados melhores, eles se aproveitam disso. O Supremo Tribunal já bateu o martelo com relação à condenação em segunda instância, que o réu condenado em segunda instância tem que ficar preso. Estão tentando reabrir essa discussão novamente com o julgamento de um outro caso, para tentar reverter isso, porque a pressão é grande. Isso já dá uma ajuda, mas isso tinha que vir pro código de processo, para a gente não ter que ficar recorrendo à jurisprudência toda hora para tentar resolver essas questões. Reformulando o código, colocando todas essas questões para a atualidade, vai ficar mais difícil para os criminosos.
Perfeito.
Mas tem que ser feito, e depende do Congresso Nacional. Com a legislação de 1941, fica fácil, porque você tem uma gama de recursos, você solto, o advogado vai ficar trabalhando, recorrendo, até onde ele não puder mais. Como foi o caso daquele jornalista que matou também aquela...
Pimenta.
Exatamente, Pimenta. Que quando chegou o momento dele ser preso, ele já estava com uma certa idade, já é prisão domiciliar por causa da idade. Ou seja, ele não pagou pelo crime dele. Matou uma jovem, uma menina que estava no início de vida, início de carreira. Tirou a vida dela, não tem volta. Nem a cadeia passa isso.
Verdade.
Mas pelo menos o criminoso sendo preso e efetivamente cumprindo a pena, passa uma estabilidade jurídica para a sociedade. Quando isso não ocorre, quando acontece esse tipo de decisão, você acaba passando, como a ouvinte mandou aí, uma instabilidade jurídica para a sociedade.
E a sensação de injustiça.
Exatamente, a sociedade passa a não acreditar. Só retificando o que ela disse, não foi a Justiça de Vitória da Conquista,
não foi
o Tribunal em Salvador.
Tribunal de Justiça da Bahia.
Exatamente. Se o caso tivesse ocorrido em Salvador, você acha que poderia ter uma decisão diferente? Você não acha que, pelo fato da coisa ter ocorrido longe, ele não participar da comoção pública, isso influencia na decisão?
Não, porque a decisão ali é técnica.
É totalmente fria, né?
O desembargador que proferiu essa decisão, que concedeu habeas corpus, ele não analisou o caso concreto, ele analisou a questão técnica, tanto que ele se remeteu ao excesso de prazo. Ele nem observa nem qual foi o tipo de crime. E é o correto, é isso mesmo. Ele está olhando a questão técnica, a questão jurídica. Por isso que eu digo que a defasagem do código de processo acaba acarretando isso.
Acaba criando essas condições.
Exatamente. Se nós, mudando o código hoje, adequando a nova realidade da sociedade, você colocando limitações, isso talvez não acontecesse, não vai acontecer mais.
Perfeito. Você quer extrair ainda, doutor Washington,
Não, a gente agradece aqui, doutor Washington, por participar desse debate aqui, bem esclarecedor, né? E a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, e vamos falar ainda sobre o cemitério do bairro Campinhos, que foi interditado pela Justiça, Mônica.
12:37.
Sudoeste agora. Clube FM.